vamos retomar os nossos trabalhos para este, mais esta audição que a Comissão de Agricultura em Mares está a promover no âmbito da discussão da proposta de lei 12, que, como tem conhecimento, regula as atividades de distribuição, venda e aplicação dos produtos fitofarmacêuticos para uso profissional e que decorre da transposição da diretiva comunitária sobre esta matéria. Têm sido várias as audições, naturalmente agora está agendada esta audição com a Confederação Nacional dos Agricultores Portugueses, que é representada aqui pelo dirigente, o Sr. Joaquim Cassoete, e a Sra. Engenheira Ângela Dias, que nos dão o prazer de estar aqui connosco hoje. Estão presentes deputados representativos do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, respectivamente deputado Agostinho Gonçalves, deputado Miguel Freitas, Agostinho Lopes, deputado Miguel Freitas, Sr. deputado Manuel Isaac, Sr. deputado Pedro Lins, Sr. deputado Pedro Dó Ramos, do PSD. De acordo com a metodologia que está estabelecida, 10 minutos para uma exposição inicial sobre este tema, que naturalmente usarão, como entenderem, os dois representantes da CNA. 3 minutos para cada grupo parlamentar colocar algumas questões ou pedir esclarecimento sobre a exposição que fizeram, ou aduzir outras questões, e depois uma parte final para poder esclarecer aspectos que foram colocados ou complementar a vossa intervenção inicial. Se estiverem de acordo, podemos começar. Portanto, tenha a palavra, faz favor.
Então, muito obrigado. Da nossa parte, temos um documento escrito, um contributo da Confederação Nacional da Agricultura a esta proposta de lei. Eu dava a palavra à engenheira Ângela Dias, mas antes disso, sobre aqui só dois pontos, queria colocar. Na prova que fala o artigo 18º, que é uma prova de conhecimentos, a nossa preocupação com esta prova de conhecimentos que se quer fazer aos agricultores, nós achamos que isto vai ser, no futuro, para os pequenos agricultores, uma verdadeira tortura, portanto é o termo que nós utilizamos no documento que vamos deixar, e que nós não vemos resultados positivos nestes agricultores, porque alguns agricultores, nossos agricultores, pequenos agricultores, alguns têm muita dificuldade, alguns nem sabem ler, mas outros terão muita dificuldade na interpretação daquilo que se pede nesta prova de conhecimentos. Portanto, nós não vemos que daqui saia algo muito positivo para os agricultores, a não ser mais um problema que se coloca a quem já tem tantos para resolver. Portanto, achamos que a via da experiência destes agricultores, que a vida lhes foi dando, que os podia isentar desta prova de conhecimentos. Depois, a questão da inspeção dos equipamentos, que se pede também, que há de ser o artigo 62º, que é da inspeção dos equipamentos. Há equipamentos que nós todos conhecemos, equipamentos que hoje aqui os nossos agricultores têm, equipamentos que para terem a validade nestes, todos estes parâmetros que depois vão ser necessários, com certeza que há de ser mais um problema que os agricultores e os pequenos agricultores vão ter, a agricultura familiar vai ter, para poder utilizar equipamentos que sempre utilizaram na sua agricultura. Portanto, se para fazer face a este problema de substituição de equipamentos de quem não tem, quem hoje já tem problemas na agricultura, se não forem criados programas de financiamento, é mais uma paragem que fica para quem utiliza já a muito custo as máquinas que tem. Portanto, embora esta aplicação é um benefício, com certeza vai ser um benefício ambiental, porque é com muito mais cuidado, mas o agricultor a suportar este benefício, que é de todos, achamos que o agricultor não deve ter condições financeiras para tal. Depois tínhamos uma outra que não deixamos aqui por escrito, porque ainda é uma matéria que ainda não temos completamente discutida entre nós também, porque é a questão dos fitofármacos não virem com preços de venda ao público, ou seja, os fitofármacos são vendidos como matéria avulso, embalada, mas avulso, e que cada um vende ao preço, com a sua margem que coloca. Portanto, achamos que aqui, portanto, era dos fitofármacos terem os preços fixados no rótulo, preços de venda ao público, e com certeza que vai haver, e como há já hoje embalagens para profissionais que têm um determinado preço, e há embalagens mais pequenas para a agricultura familiar que poderão ser muito mais caras do que os preços depois para as embalagens profissionais. Mas dava a palavra à engenheira Ângela, então, da nossa parte.
Boa tarde a todos os presentes. Portanto, sobre esta proposta, a CNA deu parecer em 2010 e até esta data não voltámos a ser ouvidos sobre esta matéria. Consideramos que esta proposta de lei é bastante exigente. Não podemos ser mais exigentes do que a própria diretiva. Devemos sim restringir às exigências da diretiva, que já não são poucas. No que se refere à própria diretiva transposta para esta proposta de lei, temos sérias dúvidas quanto à possibilidade, capacidade dos pequenos e médios agricultores conseguirem cumprir todas estas exigências. Uma das nossas preocupações também reporta-se com, refere-se ao problema que muitas destas alterações entram em vigor no próximo ano, nomeadamente o sistema de certificação, no que se refere à formação obrigatória, quer para agricultores aplicadores, para os operadores de venda e para o técnico responsável. Portanto, estamos na prática a menos de um ano de implementação e estamos um bocado receosos de como é que se vai conseguir implementar. Uma vez que também, já porque diversas vezes solicitámos ao Ministério o número de agricultores aplicadores que já estão habilitados, que já tiveram formação, e neste momento não conseguimos obter esses dados. Portanto, não sabemos qual é que é a dimensão, digamos, do problema. Também aqui, tal e qual como o Sr. Cassoete já referiu, a questão de que esta nova proposta prevê para os agricultores com mais de 65 anos fazer uma prova de conhecimentos. Também reforço aqui a questão de muitos agricultores não saberem ler nem escrever, com dificuldades em se expressar. Qual é que é o modelo desta prova de conhecimentos? Nós não conhecemos. É o agricultor ir um técnico à exploração e ver como é que ele faz a aplicação de uma cauda? O que é esta prova de conhecimentos? Portanto, estamos um bocado apreensivos quanto a isto, porque não encontramos resposta de como é que vai ser o modelo. Também uma das nossas preocupações, e que já em determinados fóruns levantámos esta questão, prende-se com o próprio plano de formação, ao dispor das entidades formadoras, que não são compatíveis com as exigências do MAMAOT. Começa logo pelo processo de homologação da ação. É um processo muito burocrático. Tem que-se previamente, à respectiva DRAP, pedir um pedido de homologação da ação. Depois, em termos de... O Ministério o que diz é que o agricultor tem que frequentar uma ação de 35 horas. No entanto, em termos de catálogo nacional de qualificações, só temos ações de 25 e de 50 horas. Portanto, obriga aqui a que o agricultor frequente uma ação de 50 horas, quando a lei apenas diz que ele tem que ter uma ação de 35 horas. Portanto, aqui não há uma uniformização aqui de conceitos. Também o mesmo se prende com a questão da avaliação. Nessa formação de fitofármacos, na avaliação de uma ação para agricultores, há a presença de dois formadores. Em termos de plano de formação, em termos financeiros, só é possível imputar um formador. Portanto, consideramos que todos estes motivos são um estrangulamento a esta própria exigência da formação. Também no que se refere à questão da obrigação da inspeção obrigatória dos equipamentos. Também estamos muito apreensivos com esta questão, porque o agricultor que tem mais de 65 anos, com equipamento que sempre utilizou, quando nós lhe dissermos que o senhor vai ter que levar aquele equipamento a um centro de inspeção, eu acho que a resposta é clara. Metade deste equipamento não vai, não sabemos como é que isto vai ser posto em prática. Também os centros de inspeção Há legislação que já foi publicada. Não sabemos quantos é que a morada dos centros de inspeção. Como é que se está a prever pôr isto a funcionar? Uma outra preocupação é que a 1 de janeiro de 2014 a própria diretiva obriga a que sejam seguidos os princípios da proteção integrada por todos os utilizadores profissionais. Também aqui como é que se vai difundir, é uma preocupação nossa, como é que se vai difundir esta questão? E também, como já há pouco disse, a questão da prova de conhecimentos, que também gostaríamos de conhecer o modelo, se é que já existe algum modelo, ou de sermos apresentada uma proposta deste modelo para nós podermos se pronunciar sobre esta matéria. Portanto, acho que aqui o tempo, estamos a caminhar, acho que é em contagem decrescente, porque estamos a menos de um ano, e é uma preocupação como é que isto tudo vai pôr em prática para que os nossos agricultores consigam cumprir. É uma das nossas preocupações.
Terminado. Sim, senhor, muito obrigado. Está esta exposição terminada, esta exposição inicial. E agora dou a palavra aos grupos parlamentares. Temos de seguir uma ordem crescente, pode ser. O senhor deputado Pedro Lins, PSD, tem a palavra, se faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da CNA e, de uma maneira muito rápida, deixar aqui três mensagens. A primeira é que, de facto, eu penso que esta diretiva é útil, é necessária, nomeadamente dentro, enfim, daquela filosofia da sustentabilidade da produção. Aqui penso que todos concordamos. Agora, olhamos para isto e eu tenho de dizer com toda a franqueza que ele é dirigido para um determinado tipo de agricultor. Provavelmente a maioria dos agricultores em Portugal não cabem nesta janela. Essa é a minha preocupação com toda a franqueza. Segundo ponto. Para além disso, há uma exigência em termos de certificação que ultrapassa a diretiva. É burocrático, é mais papéis, mais isto, mais aquilo. E o terceiro ponto é qual é o tempo da sua implementação. Porque, eventualmente, os períodos que estão aí, enfim, indicados, todos temos a consciência de que é impossível, neste momento, conseguir ultrapassá-los. Pronto, isto é a posição do Partido Social Democrata e, com certeza, que na discussão da legislação e, com toda a franqueza, a nossa ideia é que seja o mais consensual possível, que se consiga ultrapassar estes erros. Estes erros foram aqui verificados e, com a vossa ajuda, julgo que são muito úteis os vossos conhecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lins. Sr. Deputado Miguel Freitas, Partido Socialista, faz favor.
Cumprimentar os senhores representantes da CNA, e dizer que as preocupações que nos trazem são, em geral, as preocupações que nos têm sido transmitidas pelas diferentes confederações, evidentemente cada uma com a sua sensibilidade, e nós também vamos, aliás, foi aqui dito uma coisa que eu registo e sublinho, que é a ideia de que nós temos que aproveitar toda a margem de manobra que temos, isto é, nós estamos perante uma diretiva que impõe um conjunto de normas, nós acreditamos que a diretiva vai no bom sentido, mas que deve ser aproveitada toda a margem de manobra que o país tem para fazer a aplicação desta diretiva. E, portanto, nós estamos aqui a trabalhar no sentido de poder fazer propostas de alteração a esta legislação, no sentido de melhorar, nesta perspectiva, na perspectiva da sua aplicação. E, portanto, a primeira preocupação, os prazos. E, portanto, nós não damos como adquirido que estes prazos sejam os prazos que fiquem na legislação. Portanto, vamos fazer propostas no sentido, naturalmente, de encontrar aqui o máximo consenso possível para alterar esta questão. Relativamente aos pequenos agricultores, aos agricultores com mais de 65 anos, percebo a vossa ansiedade relativamente a conhecer os moldes em que esta prova de conhecimento será feita, mas a omissão na legislação poderia ser pior do que encontrarmos aqui uma forma expedita de resolver o problema. Relativamente à questão dos equipamentos, vamos ver o que é que isto sai, quer dizer, a Europa de facto São centros de inspeções para tudo, temos que arranjar centros de inspeções para tudo e, portanto, é uma matéria que também registámos da vossa... Portanto, todas as matérias que nos trouxeram são matérias que vão merecer, da nossa parte, uma atenção muito especial.
Obrigado, deputado Miguel Freitas. Senhor deputado Agostinho Lopes, Partido Comunista Português, por favor. Não, peço desculpa. Como, foi porque olhei para aqui primeiro, mas... Não, pode ser? Mas, deputado Agostinho Lopes, PCP.
Está-me a analisar. Não. Exato.
Deputado Manuel Isaac, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentado também os senhores da CNA. E dizer que realmente, ouvindo todos, eu acho que compreendemos todos das mesmas preocupações. Primeiro, é os prazos. Já percebemos que isto não vai dar certo. É claro que podemos ter aqui um problema com os prazos e com essas coisas todas, que é principalmente a parte da exportação, onde nos podem trazer mais problemas, quer dizer, a parte de importação ainda se pode resolver. O que é de exportar pode ter mais problemas, porque... A questão da certificação também passa muito pela legalização, precisamente, das explorações que existem e que não estão legalizadas. E aí, o primeiro passo está a ser dado, porque sem isso não merece a pena. É que não vamos lá com isto. Portanto, não é possível certificar uma empresa que não está legal. Ela pode depois cumprir estas coisas todas, como para trás não está. Eu acho que ainda nesta última visita que fizemos à ver, percebemos como é que é possível uma empresa com 1000 trabalhadores estar ilegal. Aquela história que nos contaram na aquacultura, não sei quem é que foi daqui, mas acho que o Sr. Deputado Miguel Freitas estava, e que ouvimos aquela empresa de Peniche, com 1000 trabalhadores, estava ilegal. Isto é quase impossível, não é? Elaborar há 30 anos. Isto é um dos problemas também que vamos aqui trazer. Esta, pois, há aqui questões que ninguém entende. Então, se o bloco é de 25 horas e de 50 horas, precisamos de 35, como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer isto? Isto não dá uma coisa com a outra. Portanto, há coisas aqui que têm que ser revistas, têm que ser ajustadas. E depois centros de inspeções. Mas existem onde? É que nós temos aqui um grave problema. É que durante anos demos cabo disto tudo. Certo? Perdemos tudo. Paralisou tudo. Os técnicos, as máquinas, os centros, a investigação, tudo. E de um momento para o outro, manda-nos com esta legislação toda como se estivéssemos preparados para isto. Quando não temos nada, temos que montar a máquina toda novamente do princípio, porque agora é que toda a gente acordou para a agricultura. E de um momento para o outro, meta-nos com isto tudo em cima, que não é possível. Não é possível fazermos isto assim. E o tempo, realmente, ou seja, a falta de tempo é um bocado inimigo destas coisas. Eu acho que temos de ter tempo, temos de pedir tempo. Já dissemos aqui a todos os grupos, a todas as outras confederações que estiveram presentes e continuamos a dizer, é que temos que fazer isto mais ou menos igual à Espanha. Quanto mais igual à Espanha, melhor, porque são os nossos parceiros, mas é como dito, andamos sempre a jogar em cima do tempo. E eu lembro-me desta coisa das galinhas poedeiras ainda há uns meses atrás, quer dizer, tem que ser até ao fim do ano, que ainda não conseguimos resolver, ainda que temos este problema, quer dizer, esta falta de tempo que nos põe, eu pensei que era só na minha Câmara Municipal, que andamos sempre atrasados 2 meses, mas por vistos da União Europeia também que nunca desse mal.
Obrigado, deputado Manuel Isaac. Agora sim, Sr. deputado Agostinho Lopes, PCP.
Sr. Presidente, começava por saudar os representantes da CNA. Nós estamos sempre a registar coisas com muito interesse. Pá. Muito interesse este registro do deputado do CDS. Destruímos tudo nos últimos anos. Isto é muito interessante. É muito importante estes registros, estas confissões. Pá. É muito importante. É um facto, um grande, muito importante. Exatamente. Tem que assumir as vossas responsabilidades nessa destruição. É essa a questão. Dizer que eu julgo que vamos na terceira audição de associações agrícolas e a importância destas audições relativamente a um projeto de lei que estava a ser vista como uma questão puramente técnica, portanto, sem grandes problemas, em que nós nos limitaríamos, a, digamos assim, a assinar de cruz, e eu julgo que o conjunto das audições evidencia os problemas imensos que este projeto de lei tem, a ponto do deputado Pedro Lins hoje ter tido, não aqui agora nesta audição, ter acabado por dizer que estávamos perante um documento político, um documento político, é sim senhora, não é uma proposta técnica, em determinada altura foi considerado. E acho que isto tem de facto particular interesse, a audição das confederações. Pois dizer que o atraso é muito grande neste processo, este processo tem, portanto, seria muito importante que o próprio projeto de lei, o preâmbulo do próprio projeto de lei, tivesse esclarecido, ou procurado esclarecer as razões, porque como é que nós chegámos a 2013 relativamente a um projeto de lei que estava há longos anos nas catacumbas do Ministério da Agricultura, sem chegar a esta Assembleia, aliás, como é evidente da consulta de alguma da documentação que chegou a esta Assembleia. E daquilo próprio que vocês disseram, do vosso parecer, de há 2 anos, mas isto começou há anos atrás. Eu julgo que nós estamos perante projeto de lei irrealizável nos prazos que está colocado, nas exigências que faz relativamente à estrutura agrícola que nós temos na grande parte do país, e este é claramente um primeiro problema, que leva ao segundo, é quem é que vai pagar os custos da implementação deste projeto? Isto é, como é que nós vamos pagar isto? Vão ser novos custos transferidos para os agricultores? Portanto, esta é a questão central que, do meu ponto de vista, se coloca para lá deste problema dos prazos da sua aplicação. Colocávamos uma questão que tem colocado as outras confederações, é qual é a avaliação que vocês têm do papel das associações de proteção integrada? Associações, porque criaram-se um conjunto de associações, noutros casos criaram-se secções, há um bocado já aqui foi esclarecido pela Confagri, secções de cooperativas e de outras estruturas que se dedicaram à aplicação da proteção integrada. Simplesmente, a partir das alterações realizadas nas medidas agroambientais, uma parte destas associações viram-se obrigadas a mandar os seus técnicos para casa, com todas as consequências que estão em cima da mesa. Mas gostaria de vocês, apesar de tudo, de nos dizerem qual é a vossa opinião relativamente ao papel ou não papel destas associações na aplicação, digamos assim, do próprio projeto de lei.
Muito obrigado, deputado Agostinho Lopes. Então, de acordo com a metodologia que definimos, novamente a palavra à CNAP para fazer os comentários. Senhora Engenheira Ângela, por favor.
Sim, relativamente às associações de proteção integrada, houve aqui uma, desde 92, 94, elas surgiram um número exponencial. Entretanto, com a questão do PRODER, em 2007, com a não obrigatoriedade nas medidas agroambientais de o agricultor pertencer a uma associação de proteção integrada, neste caso, que é da produção, porque a proteção também acabou, digamos que muitas destas associações foram umas desapareceram, outras diminuíram os seus técnicos. Neste momento, não estamos aqui em condições de dizer efetivamente o que é que podemos eventualmente responder ainda esta semana, mas consideramos que muitas destas associações neste momento estão muito fragilizadas por causa desta questão que deixou, que era obrigatório, deixou de ser, e portanto muitas ainda existem no papel e não estão propriamente a funcionar, muitas destas associações. No entanto, não estamos em condições de manter aqui uma postura, mas houve aqui, digamos, uma alteração do que é que estava até ao RURIS, e no PRODER houve aqui uma inversão no funcionamento das associações.
Posso fazer uma pergunta? Não, também só aqui um comentário. Eu julgo que houve aqui uma expressão do Sr. Deputado, que era a maioria dos nossos agricultores não cabe neste projeto de lei. E nós, vamos fazer tudo para que todos os agricultores portugueses e aqueles que mantêm ainda os campos vivos no nosso país, são os pequenos agricultores e a agricultura familiar, que caibam também no que sair, portanto, não seja para asfixiar e para conduzir ao abandono, mas que se revejam no que vier a ser publicado.
Desculpa lá, só. Deputado Pedro Lins, um complemento. Há bocado fez aqui uma afirmação que era esta, peço desculpa. Falou no preço afixado. O que é que isso quer dizer? Queria dizer que todos os produtos deviam ter um preço tabelado ou não está lá o rótulo com o preço? É que eu não gostava só de perceber o que é que quer dizer com isso, desculpe.
Por favor, senhora.
Não, é que não está lá o rótulo com o preço.
O preço não está no rótulo. Obrigado.
E pronto, e na nossa opinião devia de estar, não é? Para dar alguma segurança, não andar o agricultor comprando numa loja, tem um preço, comprou na outra tem um preço, se compra um pequenino tem um preço, compra um familiar tem um outro, mas exorbitante, quase que o pequeno equipara o grande, não é?
No mesmo registro, Sr. Deputado Miguel Freitas, no mesmo...
Era só para saber se a CNAT tem feito formação aos agricultores nesta área.
Com certeza. Portanto, nós temos um plano de formação e temos feito inúmeras ações de formação para agricultores. No entanto, como disse, como referi, portanto, é um processo muito burocrático, pela burocracia da homologação da ação, pela questão do segundo formador, pela questão desse esvaziamento de horas de formação. No entanto, nós temos feito, e na zona centro e no sul, norte e centro, temos feito algumas ações. Não sei quantificar, não sei, neste momento não sei. Porque depois, como é por UFCDs, portanto, eles frequentam várias e, portanto, só agora fazendo, não sei se o nosso programa daria para extrair esses dados, mas temos de feito.
Sr. Deputado Manuel Isaac, Sr. Deputado Agostinho Lopes, usando a mesma figura extra-regimental ou extra-regimental. Bom, uma vez que nenhum dos senhores deputados pretende colocar mais nenhuma questão, a CNAT também penso que concluiu ou dá por concluída a sua intervenção. Agradecemos a presença, acho que foi muito útil. Fornecerão, provavelmente, logo possível, alguns destes dados que foram solicitados. E penso que entregam aqui esta nota.
Este é o nosso documento de 2010, portanto,
muito bem.
Fazemos referência.
Muito bem. Depois será distribuído pelos dois grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado.